Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1976 e lançado no Brasil pela Aleph Goya em 2022. Quando Deus era Mulher é uma obra de história das religiões, mitologia comparada e crítica feminista escrita pela artista e pesquisadora norte-americana Marilyn Stone. O livro investiga cultos antigos à grande deusa e propõe que divindades femininas ocuparam posição central em diversas sociedades do Mediterrâneo e do Oriente Próximo antes da consolidação de estruturas religiosas patriarcais. A autora reúne imagens arqueológicas, tradições mitológicas e textos antigos para discutir não apenas figuras divinas, mas também as transformações sociais associadas à mudança de autoridade religiosa. Seu propósito é questionar a ideia de que a supremacia masculina nas imagens do sagrado seria natural ou universal. Stone interpreta a marginalização posterior de deusas, sacerdotisas e práticas rituais femininas, como processo histórico e político. Trata-se de um livro influente no pensamento feminista e espiritual, embora suas hipóteses amplas sobre matriarcado e continuidade cultural devam ser lidas criticamente, à luz dos debates arqueológicos e historiográficos posteriores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a grande deusa como chave para reler a religião antiga, o eixo de quando Deus era mulher, é a recuperação da presença de divindades femininas em culturas antigas. Stone parte da observação de que esculturas, pinturas, mitos e registros de culto preservam imagens recorrentes de deusas vinculadas à criação, à fertilidade, à sexualidade, à guerra, à cura e à soberania, em vez de tratá-las como figuras marginais ou meras acompanhantes de deuses masculinos. Ela propõe considerá-las como indícios de tradições religiosas nas quais o feminino tinha autoridade simbólica decisiva. A força do argumento está em deslocar a pergunta habitual: não se trata apenas de identificar deusas em panteões antigos, mas de indagar por que leituras posteriores frequentemente reduziram sua relevância. Stone chama atenção para o modo como categorias modernas podem limitar a interpretação de vestígios antigos, especialmente quando associam poder, sexualidade e sacralidade a conceitos incompatíveis. A autora não descreve uma civilização única, homogênea e universalmente governada por mulheres. Sua investigação conecta tradições de áreas e épocas distintas para sustentar uma visão de longa duração. Essa amplitude tornou o livro marcante, mas também exige cautela. A existência de deusas importantes não demonstra por si só que todas as sociedades que as veneravam fossem matriarcais. Ainda assim, a obra contribui ao tornar visível um repertório religioso que narrativas centradas no deus masculino tendem a obscurecer. Em segundo lugar, da pluralidade de cultos à ascensão de narrativas patriarcais, Stone organiza sua análise em torno de uma transição à substituição gradual ou repressão de cultos centrados em deusas por sistemas religiosos de autoridade predominantemente masculina. Para ela, essa mudança não foi uma simples evolução abstrata das crenças, mas esteve ligada a disputas por território, poder político, normas familiares e controle dos rituais. A religião, nessa leitura, reflete e ajuda a legitimar a hierarquia da sociedade que a produz. Quando novos grupos e instituições passaram a privilegiar deuses masculinos, as imagens do divino também ofereceram respaldo à centralidade masculina na vida social. A autora examina tradições do Oriente Próximo e do Mediterrâneo para mostrar como atributos antes associados às deusas podiam ser subordinados, reconfigurados ou condenados. O interesse principal não é estabelecer uma cronologia única para todos os povos, mas revelar padrões de disputa presentes nos mitos e em sua transmissão. Essa perspectiva permite ler relatos religiosos como documentos atravessados por relações de força, e não como narrativas neutras. Ao mesmo tempo, a tese de uma passagem linear de um antigo matriarcado para o patriarcado é debatida por especialistas sociedades. Práticas e panteões variaram muito entre regiões. O valor intelectual do livro está menos em encerrar essa controvérsia do que em obrigar o leitor a examinar quem ganha autoridade quando uma tradição religiosa se torna dominante e quais memórias são deixadas de lado. Em terceiro lugar, sexualidade sagrada e a crítica aos rótulos de prostituição ritual. Um dos aspectos mais incisivos do livro é a análise da linguagem usada para descrever deusas e mulheres ligadas a seus cultos. Stone observa que pesquisadores e comentaristas, sobretudo em tradições interpretativas marcadas por valores patriarcais ou bíblicos, muitas vezes classificaram práticas femininas como imorais, excessivas ou degradadas. Ela problematiza o rótulo de prostitutas ritualísticas aplicado a mulheres que exerciam funções sagradas ou participavam de costumes sexuais associados a determinadas divindades. Seu ponto não é negar que existissem práticas sexuais, econômicas e rituais complexas, mas questionar a suposição de que categorias morais posteriores descrevem adequadamente sua função original. A comparação que propõe é reveladora: comportamentos sexualmente ativos de deusas são julgados com severidade. Enquanto episódios semelhantes envolvendo deuses masculinos podem ser interpretados como sinais de virilidade ou liberdade. Assim, o vocabulário acadêmico deixa de ser apenas técnico e passa a operar como instrumento de enquadramento moral. A discussão continua relevante porque exige distinguir evidência, tradução e interpretação. Estudos contemporâneos também questionam a própria noção generalizada de prostituição sagrada, pois as fontes são fragmentárias e seus sentidos variam conforme o contexto. O livro, portanto, é útil não como resposta definitiva sobre cada rito, mas como crítica metodológica a nomes aparentemente descritivos podem importar preconceitos modernos para sociedades antigas e apagar a agência religiosa das mulheres. Em quarto lugar, Mitos de Origem, Adão e Eva e a Disputa pela Memória Religiosa, Stone relaciona a transformação das imagens divinas à releitura de mitos de origem, incluindo a tradição de Adão e Eva. Seu interesse não é oferecer uma exegese religiosa convencional, mas perguntar em que contexto narrativa sobre criação, sexualidade, conhecimento e culpa adquiriram a forma pela qual se tornaram influentes. A autora considera que histórias fundadoras ajudam a definir quem possui autoridade, que comportamento é valorizado e como se justificam papéis sociais. Nessa chave, a associação entre mulher, transgressão e queda não é apenas um detalhe teológico, pode contribuir para naturalizar suspeitas sobre o corpo feminino, o desejo e a autonomia intelectual das mulheres. O argumento se conecta ao projeto mais amplo do livro, segundo o qual a supressão de ritos femininos inclui também a desvalorização de símbolos e relatos que poderiam sustentar outras formas de imaginar o sagrado. Essa leitura é deliberadamente política, pois mostra que interpretações religiosas têm efeitos sociais duradouros. Convém, porém, não transformar a análise em uma explicação totalizante das tradições abraâmicas ou das sociedades patriarcais. Textos bíblicos possuem camadas históricas, gêneros e debates interpretativos diversos, e não se reduzem a uma única intenção social. A contribuição de Stone está em abrir espaço para uma pergunta crítica quando um mito se torna dominante. Quais possibilidades de representação feminina ele amplia, restringe ou torna invisíveis? Por último, alcance feminista e limites historiográficos da tese de Stone. Quando Deus era mulher ocupa um lugar importante na produção feminista que, a partir da segunda metade do século XX, buscou revisar disciplinas como arqueologia, história da arte, estudos bíblicos e história das religiões. Stone combinou pesquisa em mitologias e artefatos com uma escrita acessível e argumentativa, dando ao debate sobre o sagrado feminino uma dimensão pública. Seu impacto decorre de articular dois níveis: o passado antigo e as consequências atuais de imagens religiosas predominantemente masculinas. Ao mostrar que a ordem patriarcal tem história e não inevitabilidade, o livro oferece instrumentos para questionar narrativas que apresentam desigualdades de gênero como naturais. Contudo, sua recepção exige leitura informada. A arqueologia raramente permite inferir organização política ou relações de gênero apenas a partir de estatuetas e imagens de divindades. Além disso, matriarcado, matrilinearidade e centralidade do feminino são conceitos distintos. Uma sociedade pode cultuar deusas poderosas sem que mulheres detenham poder político equivalente. Pesquisas posteriores também contestaram modelos unificados de uma Europa ou Oriente Próximo originalmente matrifocais. Essas reservas não anulam a relevância do livro, situam-no como obra de intervenção e hipótese interpretativa, não como consenso acadêmico fechado. Sua melhor utilização é comparativa e crítica ler as fontes mobilizadas por Stone, observar suas escolhas de conexão e confrontá-las com estudos mais recentes. Desse modo, a obra preserva sua capacidade de provocar investigação sem exigir adesão integral a todas as suas conclusões. Em conclusão, Quando Deus Era Mulher é indicado a leitores interessados em história das religiões, mitologia, arqueologia, estudos de gênero e crítica feminista das tradições culturais. Também pode ser especialmente proveitoso para quem deseja compreender como imagens do divino influenciam concepções de autoridade, sexualidade e papéis sociais. Sua leitura pede disposição para acompanhar comparações entre povos, símbolos e textos antigos, bem como discernimento para separar dados arqueológicos. Interpretações da autora e hipóteses mais abrangentes. Em termos práticos, o livro treina uma atenção valiosa à linguagem em termos aparentemente neutros. Como os usados para definir sacerdotisas e ritos, podem carregar juízos morais e pressupostos históricos. Intelectualmente, convida a tratar relatos religiosos como campos de disputa por memória e legitimidade. O que o diferencia de introduções gerais sobre deusas antigas é sua tese forte sobre a supressão dos ritos femininos e sua conexão explícita entre esse processo e a formação do patriarcado. Stone não se limita a catalogar divindades, ela pergunta como e por que certas representações foram diminuídas, reinterpretadas ou tornadas suspeitas. Essa ambição dá ao livro grande poder de provocação, mas exige que ele seja lido como obra historicamente situada, escrita nos anos 1970, e não como síntese definitiva da pesquisa atual. Para leitores críticos, essa combinação é precisamente sua qualidade duradoura, oferece uma perspectiva influente. Desafia versões naturalizadas da história religiosa e incentiva a buscar evidências, contrapontos e leituras contemporâneas. Se você quiser apoiar Merlin Stone, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!